E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia e, claro, também os destaques internacionais. Temos falado, ao longo desta semana, a situação no Líbano. Demorou 6 dias, não é? E o governo libanês renunciou coletivamente logo após a catástrofe da explosão no último dia 4, em que morreram 150 pessoas, 6 mil feridos, centenas de milhares estão sem moradia. E no anúncio feito pelo primeiro-ministro, o premier Hassan Diab, ele afirmou que continuará no comando do executivo enquanto o parlamento se reúne com o presidente para tentar formar, escolher um novo gabinete, né? Ele não chegou a ficar nem um ano no cargo. O antecessor Saad Hariri havia renunciado em outubro. Bem, aí teve a questão, né, da explosão. 2.700 toneladas de explosivos estavam armazenadas há 6 anos no porto. Segundo informações, o governo foi alertado em julho de que a manutenção na capital poderia causar uma explosão de grandes proporções, e foi o que de fato aconteceu. Mas, de alguma maneira, né, quando fez a renúncia, disse que a explosão é fruto de um processo de corrupção que vai além do governo e que contaminou a sociedade libanesa. Bom, a sociedade está absolutamente insatisfeita, não é de hoje, está nas ruas, não é mais um dia de protestos. É esta a situação geral, uma crise econômica, social, política, e a gente vai entender quais são os desdobramentos, o que pode acontecer com o Líbano. Estamos em contato com a professora doutora Arlene Clemecha, de História Árabe, do Departamento de Letras Orientais, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Não é a primeira crise que o Líbano enfrenta e a gente gostaria de entender se essa explosão, essa catástrofe, foi a gota d'água de uma situação que já era bastante difícil.
Justamente, Roxane, está sendo descrito como a gota d'água. Para a gente ter uma noção, todos a essa altura, no mundo inteiro, já viram as imagens dessa explosão e, de fato, ela tem sido classificada como a terceira maior explosão no mundo depois das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Claro que uma bomba nuclear tem consequências que essa explosão não teve, ainda bem, mas em termos de explosivo, né, de impacto explosivo. Quem vive em Beirute, e mesmo longe, a quilômetros do ponto de explosão, e eu tenho contatos, pessoas lá que relataram para mim que isso foi a gota d'água, porque não é qualquer explosão. Foi algo que praticamente, é descrito como praticamente insuportável para os corpos já cansados das pessoas, ou seja, o impacto sobre o físico, o corpo, sobre a mente, sobre o ânimo, né? O moral dos libaneses é muito, muito forte. Foi descrito como algo assim de proporções realmente catastróficas, como você falou. E por isso que ele acaba se configurando como a gota d'água, ou seja, os libaneses desde 2010, se a gente for retroagir, de fato, no tempo, desde 2010, que vem ganhando as ruas de maneira cíclica para exigir melhoras, ou seja, uma situação econômica que degringola muito em fruto de uma política mal conduzida. Duas coisas que estão relacionadas. E no ano passado já houve um desses momentos, né? Um momento muito importante que foi a chamada Revolução de Outubro, que levou à renúncia de Saad Hariri do seu governo, e após essa renúncia, alguns meses até a formação desse novo governo, que agora renunciou, que tinha sido formado só em janeiro.
Ou seja, a situação já estava bastante instável. O que pouco conseguiu esse governo desde então, esse governo formado? Gostaria que você falasse um pouco sobre o papel do premier nesse cenário político e o que pode se esperar a partir de agora. O povo está nas ruas, né?
Certo.
E sem perspectiva nenhuma. Isso é que fica mais preocupante. Quer dizer, quem seria Quem seria o sucessor? Quais são as condições políticas no momento, professora?
Olha, o governo formado em janeiro, esse cujo primeiro-ministro era Hassan Diab, que acaba de renunciar depois que quatro dos seus ministros renunciaram e outros ameaçaram, ele teria que renunciar, né? Porque ele tem um gabinete de 20 ministros. Se um terço do gabinete renuncia, é o fim do governo. E ele estava chegando muito próximo disso, não tinha saída mesmo. E esse governo, formado em 22 de janeiro, ele foi formado fruto de uma forte articulação política do Hezbollah. O governo anterior, ele era encabeçado por Saad Hariri. São inimigos históricos, né? O grupo de Saad Hariri com a coalizão encabeçada pelo Hezbollah são inimigos históricos dentro do Líbano. Quando o governo de janeiro foi formado, sem atender realmente às perspectivas da população, que queria um governo de tecnocratas, de pessoas cuja credibilidade tivesse acima de qualquer questionamento, que não tivessem ligados aos grupos sectários e de poder no país. E essa foi a exigência da Revolução de Outubro. E não foi o que aconteceu. Como eu estava descrevendo, houve uma forte articulação política, mais uma vez, uma acomodação com o grupo também de Saad Hariri, entre o Hezbollah e esse, para a formação desse novo governo. Então, a população viu que o governo não seria capaz. Já desde o começo, não esperava que esse governo fosse capaz de realizar as reformas necessárias, e o governo não realizou as reformas. Quase uma série. Reformas econômicas, em primeiro lugar. E agora, quando aconteceu esse estouro, que foi, você descreveu, bem descreveu como uma gota d'água, estava tentando se manter no poder, tentando não ter que chegar a esse ponto de renunciar, apesar da perspectiva ter sido isso desde o dia primeiro, né, desde o dia, do primeiro dia da explosão, dia 4, mas agora que ele renunciou, aconteceu uma coisa curiosa, que é que o Hezbollah, que era o articulador dessa formação política, o principal, o Hezbollah procurou se blindar, ou seja, colocou o Hassan Diab e o seu grupo como bode expiatório para tentar não ser atingido por essa declaração aberta de fracasso. Se vai conseguir, talvez em pouca medida, não muito. A população está realmente muito cansada também da interferência do Hezbollah e dos seus aliados regionais na cultura e na política do país. Mas então, para você entender um pouco o papel, você perguntou o papel do primeiro-ministro, que, aliás, responde também a uma linha sectária, porque ele tem que ser sempre sunita, né? Uma linha política sectária, o primeiro-ministro é sempre sunita, o presidente sempre estão maroni. Foi o líder do parlamento sempre um xiita. Mas isso é só assim, o começo das divisões sectárias dentro do país, porque ela é mais profunda até do que isso. Então, para você entender o papel desse governo, esse governo justamente se encontra nessa posição que eu procurei explicar, ou seja, não conseguir atender aos reclamos da população, está servindo de bode expiatório para aquele que era o principal articulador desse mesmo governo. Olha, Roxane, a situação política no Líbano está muito em aberta, e o que se espera é que, no mínimo, para que as novas eleições sejam chamadas com alguma expectativa de sucesso, é que seja mudada a lei eleitoral. As pessoas que estão nas ruas não querem apenas antecipação das eleições, querem uma mudança da lei eleitoral para que as novas eleições tenham condições de criar uma nova política no país, novas lideranças. E que lideranças? Bom, tem aí muitas pessoas com credibilidade, tem, inclusive externamente, ou seja, doadores internacionais, e principalmente a França, que tem uma relação histórica, aliás, questionável com o Líbano, mas tem uma relação histórica com o Líbano e, portanto, uma proximidade. A França também tem pressionado para que algumas figuras internacionalmente reconhecidas sejam, pelo menos, incluídas no novo governo. Mas veja, só quero ressaltar que essa visão de incluir algumas figuras de renome não resolve o problema. O problema é mais como a população enxerga, ou seja, de estrutura política, e as estruturas têm que mudar.
Sem dúvida. E sobre Hezbollah, negou rapidamente, né, professora, qualquer envolvimento com as explosões. Só que está desde lá de 2005, no atentado, né? Que atingiu o primeiro-ministro Rafik Hariri numa situação, né, delicada. Em relação ao digamos, a catástrofe, a explosão, ao acidente, seja lá como a gente veja isso, há algum outro tipo de suspeita ainda? Está mal explicado? Foi realmente falta de fiscalização? Ou pode haver algo mais nessa questão da explosão?
Pode haver algo mais, e não temos como saber nesse momento, porque a gente tem que só imaginar que tem muita coisa que nós não sabemos, porque o Líbano é um país onde as máfias, onde os grupos políticos são imensos, são muito articulados e estão lá há muito tempo atuando. Existem versões ainda pouco investigadas, mal explicadas. Ainda se aguarda uma investigação minimamente independente, mas deixa eu te falar quais são as versões, né? Primeiro, existe o caso de negligência. Me parece que a negligência, ela provavelmente está na base de tudo isso, provavelmente, né? Porque o fato do nitrato de amônio ter ficado armazenado nesse galpão deve ser fruto de negligência, apesar de que mesmo isso pode ter sido algum contrabando, claro que pode, mas não parece, pelas notícias que saíram, ou seja, o navio russo com bandeira da Geórgia em direção a Moçambique, teve problemas técnicos, atracou, desceu a carga, a burocracia libanesa é muito grande, os grupos que controlam também o porto estão sempre, né, em articulação entre si, como eu estava falando, tem muita máfia dentro desse país, e esse porto era um porto muito importante. Porto de escoamento de produtos para a Síria, até mesmo de produtos para o Irã, agora que o embargo americano no Irã, contra o Irã voltou a se restabelecer, né, de maneira muito forte, o Irã recebe produtos via Líbano, e através desse mesmo porto que foi explodido. Então, por esse porto passava muita coisa, a gente nem consegue imaginar o quanto. E me parece, sim, que deve haver uma negligência na permanência desse material, porque também existem registros de cartas das autoridades portuárias querendo se desfazer desse material e nada, ou seja, é intencional que esse material tenha permanecido aí ou é negligência? Existe essa possível, né, dualidade e incerteza. Além disso, além do problema de haver esse material no porto, como foi que ele explodiu? Esse é o segundo aspecto. E aí as duas principais teorias são diametralmente opostas. Ah, um lado diz que foi Israel e o outro lado diz que foi o Hezbollah. O pessoal de Saad Hariri, o pessoal pró-americano, os grupos de interesse ligados a Israel vão acusar o Hezbollah. E o outro lado de Hezbollah e o seu eixo ali dentro do Oriente Médio imediatamente acusa Israel. Se a gente for olhar a forma como explodiu, pode ainda ser um acidente? Pode, né? Justamente porque nós não temos informações que possam levar uma suspeita mais fática para um ou outro lado. Como que poderia ter sido culpa do Hezbollah? Um atentado terrorista do Hezbollah? Certamente não, porque isso seria um atentado contra ele mesmo, porque o Hezbollah era o governo, praticamente dizendo, na hora em que aconteceu essa explosão. E a primeira reação da população foi culpar o governo. Então, dificilmente o Hezbollah realizaria esse atentado, mas poderia sim ter sido algum acidente também em arsenal de armas um depósito de armas do Hezbollah no porto. É impossível? Não é nada impossível. Pode ter acontecido. A gente sabe que o Hezbollah ele tem depósitos de armas ao redor do país. Ele tem um exército próprio, ele tem um braço armado muito poderoso que utiliza esse arsenal. Ele atuou e ainda atua, né, no finalzinho da Guerra da Síria. Ele surgiu para repelir a invasão israelense. Finalmente foi repelida no ano 2000, depois de 18 anos de ocupação israelense do sul do Líbano. Novamente foi a força militar que conseguiu derrotar a invasão israelense em 2006. Ou seja, é evidente que esse grupo tem armas armazenadas pelo país e tem conseguido resistir às diferentes tentativas de incorporar o seu braço armado ao Exército Nacional. Como que poderia ter sido, então, digamos que a versão do outro lado, a israelense? Um míssil israelense? Poderia, todo mundo sabia, né? Como eu falei, tem muito espião atuando no Líbano, tem muitos interesses e as pessoas sabiam desse arsenal. Poderiam ter realizado um estouro ou mesmo um atentado contra um outro arsenal e atingiu esse que estava no porto. As versões são tão díspares, são tão pouco fundamentadas que são todas conjecturas, todas elas, para todos os lados, só existe conjectura nesse momento. A meu ver, me parece que o único assim certo é que tem algo assim de fundo nisso, que é uma tremenda incompetência, descaso, falta de cuidado, de interesse dos sucessivos governos com o bem-estar da população.
Que situação terrível, né? Esta, a do povo libanês. Portanto, um desfecho político completamente ainda sem rumo. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Vamos continuar acompanhando. Professora Arlene Clemesha, de História Árabe, do Departamento de Letras Orientais, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, nos ajudando a entender esse contexto no Líbano. Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte, professora.
Obrigada a você pelo convite e até uma próxima.